Diga para a pessoa do seu lado: Jesus vive. Aleluia. Podemos nos assentar. Como diz essa canção sobre fé, nós estamos iniciando o mês de novembro com o tema fé. E para falar de fé, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus 11, 1. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, através da sua palavra, nos fortaleça. A fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que mais essa noite, mais esse dia, o Senhor possa fortalecer os nossos corações. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Esta é a definição do escritor de Hebreus sobre fé. Se você perguntar para mim o que é fé, fé é a certeza que nós vamos receber, diga assim, eu vou receber aquilo que eu espero. Então é uma certeza. Pastor, eu tenho fé? Você tem a convicção e a certeza que você vai receber de Deus aquilo que você espera, segundo a sua vontade? Tenho, isso é fé. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, o ponto que o escritor de Hebreus nos diz é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Eu quero fazer uma pergunta para você antes de começar a mensagem. O que você espera? O que queima em seu coração e qual é o motivo de sua oração para você, para sua família, para alguém? O que você espera? De repente na área financeira, espiritual, emocional, familiar, o que você espera? Eu tenho a convicção que todos aqui, se a gente perguntar, tem algo que espera. Pastor, eu estou orando por isso. É por uma cura. É para a minha vida financeira. É para conhecer mais a Deus. É pela salvação da minha família. É salvação do meu filho. Alguma coisa você está ali orando e você está crendo nas promessas que Deus tem para mim e para você. Em Marcos capítulo 11, versículo de número 22... Olha o que Jesus nos diz através dessa palavra. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Uau! Jesus está conversando com os discípulos, tem um monte ali, é o sentido figurado, né? De você falar, monte, saia, mas Josué orou, o sol parou, então é algo assim sobrenatural, mas aqui Jesus está dizendo até de gigantes, de coisas que a gente quer que saiam da nossa vida, de coisas que a gente quer que aconteçam. Jesus disse, eu afirmo a vocês, e é verdade, tudo isso que vocês precisam, vocês estão orando, se vocês crerem e não duvidarem em seu coração. A dúvida, ela tira a nossa bênção. Quando você duvida, você ora, ó Deus, eu creio que meu filho sairá das drogas, que ele será salvo. Aí você olha para ele e você vê, ei mãe, beleza mãe, ah, não vai dar certo. Não vai, não dá Senhor, esse homem não dá, esse menino não dá, essa mulher não dá, a minha vida não dá. Você, ao mesmo tempo que você ora e diz assim, eu creio, você olha, ah, não dá. Porque as aparências, as situações que nós vivemos, contrárias, a situação de repente do nosso país, da nossa família, a nossa situação, de repente nos trazem dúvida, Diga-se comigo, toda dúvida, saia, em nome de Jesus. A dúvida tira a nossa fé. E Jesus afirma que se nós orarmos, pedindo alguma coisa e crendo, como nós já tivéssemos recebido. Você olha para aquela situação e diz assim, já está resolvido. É questão de tempo. Segundo, a fé vem pelo conhecimento e entendimento da palavra. O que a palavra diz? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Revelações, sonhos, sinais, profecias, tudo isso é dom de Deus. Mas isso não traz a fé. Pode trazer, que eu vi um milagre, eu vi um anjo, eu vi isso. E isso é de Deus. Mas quando você procura isso, se fosse só revelações, sonhos e milagres, não teria palavra. Se Deus quisesse que nossa fé fosse fortalecida com uma visão, aparecia Jesus, e aí, tudo bem, estou aqui, toque em mim. Nossa, agora eu creio, Jesus, uau. Senhor, eu preciso de uma coisa. Aí Deus dava uma revelação para você. Já sei que vai acontecer o quê? Não, Deus falou comigo essa noite, ele apareceu, disse para mim ir para a direita, eu vou para a direita. Mas não é assim. Muitas vezes Deus não diz para onde a gente tem que ir, a gente tem que ter entendimento e conhecimento da palavra. Então quando tem pessoas que vai de igreja em igreja, você sabia que aquele pastor que está revelando algo, ele está aqui de São Paulo, ele está ali na igreja, eu vou lá. Agora ele está na outra igreja, eu vou lá, Deus tem que falar comigo. E a pessoa fica pulando, e eu digo para você, a maioria dessas pessoas não leem a Bíblia nem uma vez por semana. Ela vai num lugar onde Deus tem que falar com ela, e se Deus não fala com ela, ela sai frustrada. Ninguém colocou a mão na minha cabeça, ninguém falou comigo, Deus não me ama. A fé vem pelo ouvir, por conhecer a palavra. E aqui, nós estamos aqui dizendo de outras igrejas, mas aqui é uma igreja que tem palavra. E a nossa fé é fortalecida. Em segundo, o escritor de Hebreus diz que a fé é a prova que existe em coisas que não podemos ver. Fé você não vê. Muitos aqui não estão vendo o seu milagre. Você vê outras coisas, mas não vê o seu milagre. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 11, e você pode ler na sua casa, em Hebreus 11 conta a história de heróis da fé. E no versículo 11 ele fala de Abraão, e diz assim, foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos estes morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. A primeira lição que nos dá aqui é que Abraão, um homem já de idade, a sua esposa de idade não podia ter filhos, e Deus fala para ele assim, de você eu farei uma grande descendência. Um homem que quase nessa época tinha uns 80 anos, olha para sua esposa e diz assim, Deus, eu não estou vendo nada. Então sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E é como Deus falou para você, pega suas coisas, coloca na mala e entra no Uber, entra no ônibus e fala assim, onde você vai? Não sei, me leva. E sai sem direção. E isso é fé que ele teve, mas aqui diz que daí com o tempo Deus deu e realizou aquela promessa, e teve Isaac, e hoje, olha para o seu lado, a promessa de Abraão se cumprindo aqui em nossas vidas. Não é só em relação de judeus. Então fé é acreditar naquilo que Deus fala para nós. E aqui no final diz que todos estes, a maioria dos heróis da Bíblia, da fé, não receberam, não viram o que Deus tinha prometido. Morreram sem ver. Abraão está nos vendo? Não. Tem coisas que nós vamos receber para os nossos filhos, a nossa descendência. Nós confiamos em Deus. Nós plantamos para um dia colher. E em terceiro, fé é acreditar que vamos receber sem ver. O nosso problema, não é o nosso, né? De um falso evangelho, é que você tem que ver para crer. Você tem que ter algo em suas mãos a caneca ungida da Somos Filhos. Ah, cheio do poder, agora, glória, agora estou ungido, sabe? Agora eu senti, dá para mim, pastor, eu não quero sentir. É esse o problema. A nossa fé muitas vezes está em homens, em mulheres, em objetos. Tem pessoa que ela tem que ter lá o pé do coelho até, né? Ai, eu peço, glória. Tô com sorte hoje. Aqui não é madeira, não tem madeira. Pá, pá, pá. Pé direito, pá. Tem que o esquerdo, tem que estar com o direito, pá. A gente vem desse misticismo, muitas vezes, brasileiro, de outras culturas, e a gente coloca isso no Evangelho. A única, irmãos, o único versículo que Deus fala sobre isso é quando diz que quando alguém doente na igreja, é para chamar os presbíteros com óleo ungido para orar. O óleo para ungir e abençoar a tua vida, suas mãos, só isso. Não existe. Jesus fez alguns milagres, então eu creio que pode ter algo sobrenatural. Deus fala com o pastor Felipe, de repente Deus fala, eu já vi, e algo assim, para aquele momento, pá. Eu creio nisso também, irmãos. Eu creio que é, mas em ter algo nas suas mãos, assim, eu tenho, pastor, a minha rosa já murchou, me dá uma nova, por favor. Se a rosa não estiver em pé, minha fé cai. Porque a nossa fé, a fé verdadeira é acreditar naquilo que nós vamos receber sem ver. E quando nós estamos em objeto, em coisas materiais, a gente não consegue crer no impossível, a gente não consegue crer no sobrenatural. Em João capítulo 20, versículo 24, Jesus nos dá um exemplo disto. Quando Jesus ressuscita, depois ele volta e fica uns 40 dias ali com os discípulos andando, e ele vai aparecendo aos discípulos aos poucos, e ele apareceu alguns discípulos. E os discípulos foram lá e contaram para Tomé, veja o que diz a palavra. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou pela primeira vez. Então os outros discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. E ele respondeu, se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Você conhece pessoas assim? Eu só creio se eu ver. Tem pessoas que não creem em Jesus, só que a Bíblia diz que um dia ele virá e todos os olhos verão ele. Ah, é Jesus, agora eu acredito, agora já era, meu filho. Eu vim buscar aqueles que creem. E diz que Jesus veio, diz assim, uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Ele apareceu, ele atravessava a porta, corpo glorificado, que a paz esteja com vocês. E diz assim Jesus a Tomé, veja as minhas mãos, põe seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado, foi onde a lança entrou. E diz assim Jesus para Tomé, pare de duvidar e creia. Um discipulado aqui. Jesus, para o discípulo, uma palavra dura, para de duvidar, creia. Que negócio aí de ficar querer ver para crer? Você não andou comigo todo esse tempo, não me conhece? Tem que ver para crer, eu não falei várias vezes que eu voltaria. Aí acho que Tomé deu um pausa, né? Meu Senhor, meu Deus, agora você fala meu Senhor, meu Deus, né? Agora que você me viu, que você tocou. Tudo bem, você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo, creram. Diga assim, eu serei feliz quando eu crer, sem ver. Porque quando nós precisamos ver para crer, você olha para a situação que você está vivendo hoje, e você murmura, reclama, desanima, porque você vê a situação, você vê o vale dos ossos secos, você diz assim, não tem situação. Aí Deus precisa abrir os seus olhos espirituais, e você olhar aquele vale dos ossos secos, criando ossos, vivendo. Você olha para o seu filho lá todo drogado, babando, de um domingo para segunda, e você vê um grande homem de Deus. Você olha para o seu marido que chegou bêbado, passou no bar, bêbado, trupicando, e você olha nele, um grande diácono na casa de Deus. Você não vê o seu marido bêbado, você está vendo ali, pela fé, o sobrenatural. Você olha para a sua continha lá, menos tantos reais, você já vê ela positiva. Deus vai me abençoar, eu creio. Você olha para o seu currículo que ninguém aceita, pastor, ninguém aceita, já mandei para todo lugar. Você já começa a ver seus currículos sendo aceitos, chamados para você fazer entrevista. Isso é fé, é crer sem ver. A gente quer um sinal, Deus me dá um sinal, eu preciso de um sinal, um sinal. Deus tem dado tantos sinais para mim e para você. Os pequenos detalhes, você estando aqui hoje, já é um sinal que Deus tem cuidado de mim e de você. São sinais de Deus. O Hernandes Dias Lopes, ele dá uma frase um pouquinho sobre isso, que ele diz assim: o misticismo de algumas igrejas brasileiras beira ao ridículo. Hernandes Dias Lopes. Falam de objetos ungidos e vou colocar uns pontos aqui. Invenções que apartam o povo da pureza e simplicidade do Evangelho. O Evangelho, irmãos, é simples. Que nem o pastor Lipe diz, a gente dificulta ele, a gente põe barreiras, a gente põe um monte de empecilhos para chegar diante do nosso Pai. E ele diz assim: esses expedientes atraem multidões, mas não levam o povo à fonte da salvação. Precisamos erguer nossa voz e dizer que esse misticismo é outro evangelho, um falso evangelho. Então o verdadeiro evangelho é aquele simples, que é o não ver para crer. Diga-se comigo, eu vou profetizar sobre o vale de ossos secos. Comece a mudar. Se você de repente age de maneira diferente, comece a falar assim: Deus, abre os meus olhos espirituais. Eu quero ter certeza que eu vou receber isso. Como Hebreus 11 diz, certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Sabe qual que é o nosso problema? A gente não sabe esperar. Nem o pastor pregar. Vai logo, pastor. Pelo amor de Deus, fala o que está acontecendo. Certeza que vamos receber as coisas que esperamos. E a gente não sabe esperar. Que o tema dessa mensagem é isso. Não vou começar a pregar agora não. Mas o tema da mensagem é esperar em Deus. Esperar é permanecer, confiar e aguardar. Quanto tempo, pastor? Não sei. Não sei. Pastor, mas eu pensei que se eu vim aqui e Deus me dá a palavra, que amanhã. Eu falei, não sei se vai ser amanhã. Mas eu não consigo esperar mais. Espere. Que vai chegar maravilhosamente abençoado para você. Espera. Todos nós somos assim, inclusive eu. Você ficar numa fila, você vai chegar na lotérica em algum lugar, no mercado, o pior mercado de Sorocaba é o Carrefour. Não vou mais lá, de vez em quando passava, não dá. É fila, e você fica ali, não tem ninguém. Você, eu não gosto também de fila. Quem gosta de fila aqui, levante a mão. Ah, pastor, eu adoro, você faz amizade. Você fica ali, até o crente, eu não aguento mais, não tem jeito que... vão aí, logo aí, cadê os caixa? Até o crente grita. Estou mentindo. Fila de trânsito, parou assim, aquela, meu Deus do céu, você quer ir embora, aquela fila, ninguém gosta de esperar, ainda mais essa questão agora de McDonald's, tudo é rápido, né? Se o McDonald's demora mais que 15 segundos, não, está demorando demais, é Mac, tem que ser rápido. Então a gente tem essa cultura e essa coisa nossa, de ansiedade, de querer as coisas na hora, só que esse é o grande problema. Agora, antes de falar sobre um exemplo, olha o maior problema de nós não soubermos esperar. que quando a gente não espera, eu lembro que uma vez eu estava numa fila, nem na igreja eu ia, não, eu ia assim, começando na igreja, estava numa fila de uma vaga de digitador, e tinha, meu irmão, umas 50 pessoas na frente, eu entrei lá, tinha um ano de experiência, e eu conversando com o cara da frente, ele é advogado, o de trás acho que era engenheiro, era uma crise de desemprego, e eu, quem sou eu? Eu lembro até hoje no Cajuru, uma distribuidora de doces. E ali eu senti que Deus falou comigo, eu estava começando a minha fé, eu tive fé. Não, se for para ser minha, essa vaga vai ser minha. E quem chamaram? Eu. Eu acreditei naquilo, não que eu sou melhor que o engenheiro e que o advogado. Eles queriam uma pessoa sem experiência, claro. Né? Mas você entende que de repente a gente começa a começar a limitar a nossa fé. Só que Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Para quem que Deus trabalha? Para quem espera. Posso até dar um exemplo aqui, se você é a mesma coisa que você, dá nas mãos de Deus isso que você precisa, Deus cuida da minha família, aí Deus está ali trabalhando, está cuidando, e você, Deus vai logo, eu não aguento mais, dá minha família aqui que eu cuido, aí você vai tomar as suas decisões, fazer a sua vontade, ai Deus está demorando muito para vir o crush, né, pastor Felipe, a bênção, ah, demorando muito, senhor. Ah, não vou esperar não. Vai esse mesmo. Vai, vamos casar. Ah, Deus, demorando muito para vir esse emprego que o senhor prometeu. Vai esse mesmo. Claro que a gente tem, de repente, na necessidade, estou dizendo assim, que de repente você pode esperar e você não espera. Ou de repente até igreja, irmãos. De repente, ah, está demorando muito para mim tocar contrabaixo. Ah, eu vou para outra igreja ali, que ali eu já toco amanhã. Aí Deus tinha um propósito para você, vamos dizer aqui, e você, por não souber esperar, pula para outra igreja. Isso é igreja, isso é no relacionamento, isso é financeiro, é em todas as áreas. A gente não sabe, a gente não consegue esperar, a perna começa a tremer, e a gente toma atitudes que nos frustram. Quando não esperamos, Deus deixa de trabalhar, pois tomamos das suas mãos. O exemplo que nós lemos de Abraão, Deus deu a promessa para Abraão. Só que começou a demorar, aí Sara olhou para Abraão e disse assim: Abraão, não vai acontecer. Deita com a minha empregada, que de repente é assim que Deus vai dar a solução para nós. Aí Abraão também podia falar assim: eu não vou deitar com ela, eu vou esperar. Abraão falou: não, tudo bem, então eu vou. Abraão foi, deitou com ela e nasce Ismael, antes de Isaac. E diz a palavra que daí já quando nasceu Ismael, já houve briga entre ali Agar e Sara. Expulsou ela de casa, depois ela volta para casa e tem um processo que você pode ler depois na Bíblia, mas nasce Ismael. Depois nasce Isaac e manda Ismael embora. Mas sabe qual que é a consequência de Ismael e Isaac? Isaac é descendência do povo judeu. Ismael é descendência do povo árabe. Uma falta de esperar o tempo de Deus. Guerra agora. Essa guerra não é de agora. Essa guerra é desde Ismael com Isaac, os árabes contra os judeus. Então, uma decisão errada de não esperar na nossa vida hoje, e todos aqui têm de repente uma história: pastor, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse esperado o tempo de Deus, não teria passado o que estou passando hoje. Tudo bem, Deus é contigo e é comigo, e novas coisas virão, creia, saiba esperar, saiba esperar o tempo de Deus. E por último, Deus age na paciência. Irmãos, é difícil, hein? Esperar é difícil. Agora, esperar com paciência. Ai, pastor, agora vou embora daqui. Pelo amor de Deus. Agora acabou tudo. Olha o que Davi diz em Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós esperamos em Deus, com paciência, Ele ouve o nosso clamor e atende a nossa oração. Pastor, é fácil? Não. Esperar é difícil? E com paciência é mais difícil ainda. Só que aqui a gente pode pensar que Davi estava lá no trono, no palácio dele, orando assim. Não. Davi está passando os piores momentos de sua vida. Pecou, adulterou, perseguições, traições, humilhações, decepções. E ele espera o tempo de Deus responder e honrar a ele. Diga assim comigo: eu vou esperar em Deus. Aí no versículo 4, Davi diz assim: feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quando a gente espera, confia em Deus, Ele nos responderá. Tem uma canção aqui que eu só vou citar ela como uma oração, que todas as vezes que também eu passei essa dificuldade, que eu também passo, irmãos, como você, de não conseguir esperar, de não ter paciência, de momentos difíceis da minha vida, claro que é a palavra de Deus, mas essa canção, ela fala muito sobre isso, é uma canção que chama Esperar em Ti, de Jesus Adrián Romero. Acho que eu tenho a letra aí. Ela diz assim, ó: esperar em Ti, difícil eu sei que é. Minha mente diz que não, não é possível. Porém o meu coração confiado está em Ti. Tu sempre tens sido fiel, me tens sustentado. Aí o refrão dessa música diz assim: e esperarei pacientemente, mesmo que a dúvida me atormente. Eu não confio com a minha mente, mas com o meu coração. Esperarei na tormenta, mesmo que tarde a tua resposta, eu confiarei em tua providência, tu sempre tens o controle. Uau! Deus tem o controle sobre as nossas vidas. E quando nós esperamos, Isaías 40, 31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando a gente espera, confia, é um processo. Você pode colocar diante de Deus a partir de hoje, e a sua oração: Deus, paciência nós não pedimos, é um fruto do Espírito, mas você fala assim: Deus, me ajude a esperar, me ajude a confiar em Ti, fortalece a minha fé, abre os meus olhos para ver as Tuas promessas e crer no impossível, no milagre, porque Deus não é homem para que minta. Deus é fiel, Ele vai cumprir as promessas na minha e na sua vida. Você crê nisso? Você pode colocar em pé para nós orarmos? E eu quero que você coloque as mãos no seu coração agora e feche os seus olhos.